curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresenta...
Aplausos e vaias para a Semana de Arte Moderna.
Nesse primeiro bloco, você vai ficar sabendo a situação do país no início do século passado e as manifestações artísticas que antecederam a Semana de 22.
Nas duas primeiras décadas do século XX, a economia brasileira começa o processo de industrialização. O dinheiro do café, principal produto de exportação da época, faz crescer o número de indústrias, e a necessidade de mão de obra nas fábricas aumenta o êxodo rural.
A primeira crise do café acontece em 1902. A produção passa a ser maior do que o consumo e o governo é obrigado a comprar os excessos e estocá-los. O governo evita com isso a queda nos preços e o prejuízo das oligarquias cafeeiras.
No Rio de Janeiro, os casarões e avenidas são construídos no estilo francês. Ao mesmo tempo, a cidade não esconde a pobreza e o subdesenvolvimento. A febre amarela e outras doenças são erradicadas pelo sanitarista Oswaldo Cruz.
O ambiente cultural brasileiro é conservador. Os poetas são influenciados pela escola literária parnasiana. Poucos autores expressam uma consciência mais crítica da realidade brasileira. Entre eles estão Euclides da Cunha, Lima Barreto e Monteiro Lobato. Ouça a dramatização de um trecho do livro Os Sertões, do escritor Euclides da Cunha.
O sertanejo é, antes de tudo, um forte. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. Esse contraste impõe-se ao mais leve exame. Revela-se a todo momento, em todos os pormenores da vida sertaneja.
A riqueza da classe dominante se opõe à miséria da mão de obra mal remunerada. Homens, mulheres e crianças chegam a trabalhar até 16 horas por dia. Muitos são tratados como escravos e sofrem violência e castigos.
Em 1907, uma grande paralisação de operários toma conta da cidade. Eles lutam por melhores salários e menos horas nas jornadas de trabalho. As relações trabalhistas começam a se modernizar.
Em toda a Europa, especialmente na França, fala-se em renovação artística. Os intelectuais europeus lançam manifestos exigindo liberdade total para a literatura. Ela deveria acompanhar a era científica e tecnológica que se vivia.
A divulgação das teorias vanguardistas europeias é uma brusca ruptura na história literária brasileira.
Artística ou politicamente se chama de vanguarda aos grupos ou correntes que apresentam uma proposta ou uma prática inovadoras. Como se tivessem antenas que captassem as tendências do futuro, as vanguardas acreditam perceber ou compreender, antes de todos, aquilo que mais tarde será senso comum. Sua missão é, no caso, com suas ações, muitas vezes incompreendidas, fazer o futuro acontecer agora.
No ano de 1912, o escritor Oswaldo de Andrade volta da Europa com o conhecimento de novas formas de expressão artística. Ele começa a divulgar as ideias do verso livre, propostas por Paul Fort, além do Manifesto Futurista de Marinetti.
O futurismo propõe a ruptura com o passado. Os adeptos dessa teoria suprimem o eu poético, a pontuação, os adjetivos e usam apenas o verbo no infinitivo.
Nós queremos cantar o amor ao perigo, o hábito à energia e à temeridade. Os elementos essenciais da nossa poesia serão a coragem, a audácia e a revolta. Tendo a literatura até aqui exaltado a imobilidade pensativa, o êxtase, o sono, nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, o passo ginástico, o salto mortal, a bofetada, o soco.
A atitude irreverente de Oswaldo de Andrade foi expressa pela primeira vez no jornal humorístico O Pirralho. No semanário, eram parodiados poemas do romantismo e do parnasianismo.
Oh, que saudades eu tenho da aurora de minha vida, das horas de minha infância que os anos não trazem mais. Aquele quintal de terra, da rua de Santo Antônio, debaixo da bananeira, sem nenhum laranjal.
Em 1913, o artista plástico Lazar Segal realiza a primeira exposição de pintura expressionista em São Paulo. Seus quadros são totalmente ignorados pelo público.
O expressionismo é um movimento de vanguarda alemão. Para os seguidores dessa teoria, o mundo interior é obscuro e sem lógica. O trecho do artigo do escritor alemão Casimir Edschmid traduz um pouco das ideias expressionistas.
A Terra é uma paisagem imensa que Deus nos deu. Temos de olhar para ela de tal modo que ela chegue a nós sem deformação. Ninguém duvida de que a essência das coisas não seja sua realidade exterior. A realidade tem que ser criada por nós. Assim, o universo total do artista expressionista torna-se visão. Ele não vê, mas percebe. Ele não descreve, acumula vivências. Ele não reproduz, ele estrutura.
A pintora Anita Malfatti também expõe quadros com tendências expressionistas em 1914.
A revista Orfeu é o marco inicial do modernismo português. Fundada em 1915, tem como um dos organizadores Ronald de Carvalho, futuro participante da Semana de Arte Moderna.
A vitória do bolchevismo na Revolução Russa repercute em todo o Brasil e no mundo. As ideias comunistas também ganham espaço. Em São Paulo, cerca de 75 mil trabalhadores participam da greve de 1917. No Rio de Janeiro, são cerca de 50 mil operários parados.
No mesmo ano, alguns escritores que no futuro produziriam obras modernistas publicam textos com tímidas inovações de linguagem. É o caso de Mário de Andrade. Sob o pseudônimo de Mário Sobral, o autor publica Há uma gota de sangue em cada poema.
A pintora Anita Malfatti expõe suas obras cheias de formas geométricas. A artista segue as tendências do movimento cubista e deforma o rosto humano em suas obras. Anita é duramente criticada por Monteiro Lobato. No artigo Paranoia e Mistificação, publicado no jornal O Estado de São Paulo, ele radicaliza.
Há duas espécies de artistas, uma composta dos que veem normalmente as coisas, e em consequência fazem arte pura. A outra espécie é formada dos que veem anormalmente a natureza e interpretam à luz das teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica excessiva. São produtos do cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência. São frutos de fim de estação, bichados ao nascedouro. Estrelas cadentes brilham um instante, as mais das vezes com a luz do escândalo, e somem-se logo nas trevas do esquecimento.
Monteiro Lobato, além de ser um pré-modernista com ideias avançadas, era muito respeitado pelos intelectuais da época. Apesar das críticas feitas aos quadros de Anita Malfatti, anos mais tarde, ele reconheceu que entendia pouco de artes plásticas para ter escrito tudo aquilo.
Em 1917, o repórter do Jornal do Comércio, Oswald de Andrade, se impressiona com o discurso do jovem professor Mário de Andrade. No discurso, Mário homenageia o então secretário da Justiça do governo de São Paulo, Eloy Chaves. Oswald e Mário tornam-se amigos depois disso.
A Primeira Guerra Mundial acontece de 1914 a 1918. O mundo se transforma. Os Estados Unidos passam a ter grande influência na economia brasileira.
Entre 1917 e 1922, são descobertas as esculturas de Victor Brecheret. Brecheret era um jovem artista que havia estudado em Roma durante alguns anos. Nesse mesmo período, o escritor Graça Aranha volta da Europa e começa a escrever Estética da Vida. onde expõe o pensamento insatisfeito com os padrões da época.
O ano de 1920 marca a fundação da Universidade do Brasil. Nesse mesmo período, as oligarquias cafeeiras dos grandes senhores de terra perdem o poder.
Em São Paulo surgem os primeiros prédios de lojas e apartamentos de até 3 andares. A cidade conta com teatros, livrarias, cinemas, restaurantes e mansões construídas pelos barões do café. Almofadinhas e melindrosas andam pelas alamedas do então bairro chique de São Paulo, Campos Elíseos. Hoje, o lugar é conhecido como Cracolândia, pelo intenso tráfico de drogas como crack.
No ano de 1921, Oswald de Andrade publica o artigo chamando Mário de Andrade de meu poeta futurista. Oswald tinha lido os originais de Pauliceia Desvairada, livro publicado somente em 1922. Mário de Andrade torna-se famoso com o livro que seria a primeira obra modernista.
A seguir, o trecho do poema Ode ao Burguês, do livro Pauliceia Desvairada.
Eu insulto o burguês, o burguês níquel, o burguês burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curvas, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques urros, que vivem dentro de muros sem pulos. Morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais.
As conversas nos cafés e jornais deixam de ser sobre fofocas pessoais ou política. A estética da arte é o assunto entre a nova geração de artistas e pensadores. O doutor em literatura brasileira Raul Antelo explica a diferença entre o modernismo e o moderno.
Por modernismo entendemos o artista experimental vinculado a uma ruptura transcendente. Essa ruptura transcendente será o gesto para os expressionistas, será a velocidade para os futuristas, será a construção para os cubistas e por aí vai. Moderno, pelo contrário, é alguém que tem uma consciência aguda da temporalidade. É alguém que entende que a sua própria subjetividade é temporalidade. Que ele não poderia ser diferente do jeito que ele é.
Em 1921, a ideia de realizar um festival para reunir os modernistas surge em um dos saraus do escritor Paulo Prado. A sugestão teria sido do pintor Di Cavalcanti.
A Semana de Arte Moderna surge para romper os padrões estéticos pré-estabelecidos. Foi realizada de 11 a 18 de fevereiro de 1922, ano do primeiro centenário da independência do Brasil. Para Raul Antelo, a semana pode ser considerada um marco do modernismo no Brasil.
A escolha da semana como marco, eu acho que é tributária de um pressuposto que é o modernismo como agitprop, como movimento de agitação e propaganda, como ruptura declarada e militante, como espetacularização do evento.
Para a doutora em literatura Teresa Virgínia, o marco inicial do modernismo brasileiro foi em 1917.
Eu colocaria como um marco muito mais importante do que 1922 o momento em que eles mostram para um espaço público essas transformações ou dizem, se autorreferenciam enquanto pessoas que querem criar ruído histórico, né? Em 1917, quando Oswald de Andrade mantinha uma garçonière na rua Líbero Badaró, em São Paulo, você já tinha todo esse burburinho, você tinha um diário coletivo em que eles já faziam experimentações estéticas. É no ano de 1917 que você vai ter a exposição da Anita Malfatti, por exemplo, criticada pelo Lobato, etc.
A semana foi o auge de um longo processo de renovação das artes que vinha acontecendo desde o início do século XIX.
A ruptura do velho e a instauração do novo. Os modernistas são contra as visões do mundo propostas pelas escolas literárias do romantismo, do realismo, do parnasianismo e do naturalismo. Eles aceitam apenas a poesia simbolista do verso livre.
Estamos apresentando
Aplausos e Vaias para a Semana de Arte Moderna.
No próximo bloco, saiba o que aconteceu durante o evento. Voltamos a apresentar
Aplausos e Vaias para a Semana de Arte Moderna.
Você vai ouvir agora uma breve reconstituição do Festival de 22.
O palco foi o Saguão do Teatro Municipal de São Paulo, o período 11 a 18 de fevereiro de 1922. Todos os participantes estão mortos, mas fica a lembrança de artistas que buscaram, no mínimo, chocar.
Às 8h30 da noite do dia 13 de fevereiro de 1922, parte da sociedade paulista foi ao Teatro Municipal. A primeira surpresa foi com as telas dos artistas plásticos Di Cavalcanti, Rego Monteiro e da já polêmica Anita Malfatti. As esculturas de Brecheret provocaram nas pessoas reações que alternavam pavor e êxtase. As obras puderam ser vistas durante toda a semana.
O escritor Graça Aranha abriu as apresentações da semana com a conferência A Emoção Estética na Arte Moderna.
É o próprio comovente nascimento da arte no Brasil. E como não temos, felizmente, a pérfida sombra do passado para matar a imaginação, tudo promete uma admirável florada artística.
Era a vez agora do pianista Hernani Braga.
O primeiro dia do festival seguiu com a declamação de poemas por Ronald de Carvalho e Guilherme de Almeida.
Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário com o invernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas, todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais. Todas as construções, sobretudo as sintases de exceção. Todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico e sifilítico. De todo o lirismo que capitula o que quer que seja fora de si mesmo. De resto, não é lirismo. Será contabilidade, tabela de cossenos, secretário do amante exemplar, com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados. O lirismo difícil e pungente dos bêbados. O lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação.
Nessa mesma noite, foi executado pela primeira vez a Sonata 2 de Heitor Villa-Lobos. Ao piano, Lucília Villa-Lobos. Alfredo Gomes tocou o violoncelo.
Ronald de Carvalho ainda voltou ao palco no primeiro dia para proferir a conferência A Pintura e a Escultura Moderna no Brasil. Um grupo de câmara encerrou a noite com outras composições de Hernani Braga. De fevereiro de 1922, segunda noite de festivais. O discurso de abertura do escritor Menotti Del Picchia prega a liberdade de criação, o individualismo estético e a repulsa a todas as escolas literárias. É preciso buscar uma arte genuinamente brasileira.
Queremos luz, ar, ventiladores, aeroplanos, reivindicações obreiras, idealismos, motores, chaminés de fábricas, sangue, velocidade e sonho na nossa arte.
Esse foi um trecho do discurso de Del Picchia, proferido em nome de todos os colegas artistas participantes da Semana de Arte Moderna.
Oswald e Mário de Andrade, Luiz Aranha, Sérgio Millier e Tácito de Almeida deram continuidade à festa declamando poemas de diversas autorias. Mário de Andrade brinca de reinventar poemas e declama Uve Estrela.
Que esquilta estrela, nem me estrela. Você está maluco. E eu te dirò intanto que para esquiltar as motas vies, levanto. E vou dar uma espiadela na janela. E passo as notas a conversando com ela. Enquanto que eu tralá de um canto, estou me espiando. E o sol, como um brilhantano, nasce. Olho pro céu, cadê a estrela? Direis em tó, ó minho ilustre amigo. O que é que a estrela te dizia? Quando ilas vierò a conversar contigo, e eu te dirò, estude para entendê-la, pois só que estudou astronomia é capaz de entender esta estrela.
Depois de ser muito ofendido pela plateia, Mário tentou conter o público que riu dele novamente.
Era a vez de Ronald de Carvalho subir ao palco e declamar Manuel Bandeira. O público respondeu à interpretação de Os Sapos com o refrão Foi, não foi, foi, não foi.
Enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos, os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, foi, não foi.
Foi, não foi, foi, não foi, foi, não foi, foi, não foi.
O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzi sem danos a forma, clame a saparia. Em críticas céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas.
Foi, não foi, foi, não foi, foi, não foi, foi, não foi, foi, não foi.
Apesar da má resposta do público, Mário de Andrade comandou a festa do segundo dia da semana. Ele encerrou a noite com uma conferência sobre as artes plásticas proferida na escadaria do hall do teatro.
O terceiro e último dia do festival foi dedicado ao compositor Heitor Villa-Lobos. A soprano Maria Emma e outros vários músicos conduziram o espetáculo.
Estamos apresentando
Aplausos e vaias para a Semana de Arte Moderna.
Nesse bloco, você ficou sabendo um pouco sobre os acontecimentos da semana. Acompanhe no próximo as repercussões desse festival. Voltamos a apresentar
Aplausos e Vaias para a Semana de Arte Moderna.
Saiba agora quais foram as repercussões da semana e os movimentos e manifestações artísticas que surgiram inspirados nela.
Passado o primeiro momento de espanto, foi uma repulsa, uma indignação quase unânime. Mas, entre os gritos da maioria resistente a qualquer ideia nova, a semente atirada na semana germinou. A doutora em literatura, Teresa Virgínia, comenta a reação do público.
Qualquer tipo de experiência estética mais ousada naquela época deveria causar furor, mas antes de mais nada, eu acho que é importante a gente pensar que a vaia, como disse o Oswaldo, era alguma coisa esperada, desejada pelos próprios participantes. Então, ela não tem o efeito da vaia como a gente usualmente conhece, né? Como agressão. Quer dizer, era importante causar algum tipo de desagrado para poder provar o valor enquanto ruptura de qualquer tipo de manifestação.
Em 24, Graça Aranha faz uma conferência na Academia Brasileira de Letras. O espírito moderno marca o rompimento de Graça Aranha com a academia.
No mesmo ano, Paulo Prado ainda se divertia com as provocações. Nem o prejuízo de 4 contos e 700 mil réis que ele e os companheiros tiveram parecia incomodá-lo. Apenas desencorajou outros festivais modernos.
Os primeiros modernistas deixaram obras incompletas. O escritor Mário de Andrade dizia que a mais importante obra do movimento, Macunaíma, era uma obra-prima que não ficou obra-prima. Ele também definiu a semana como uma demonstração que não foi. Realizou-se, mas cada participante seguiu para o seu lado depois.
Os reflexos da semana fizeram-se sentir em todo o decorrer dos anos 20, atravessaram a década de 30 e, de alguma forma, estão relacionados com a arte que se faz hoje. Teresa Virgínia fala sobre a influência do modernismo na atualidade.
O próprio Caetano cantando em espanhol, ele repete, mas ao mesmo tempo ele tem uma ironia em relação àquilo que ele repete, quer dizer, a produção dele é uma produção que desde o tropicalismo ele vai utilizar as ideias de brasilidade através da cultura afro-brasileira, mas vai incorporar outros elementos, vai estar fazendo isso numa linguagem pop.
Entre as várias consequências decorrentes do Festival de 22 está o aumento da participação popular na vida nacional. O pós-doutor em literatura Raul Antelo explica de que maneira isso aconteceu.
No modernismo caduca uma maneira de ver o país, caduca a maneira colonial de vê-lo e emerge no modernismo uma maneira livre, uma maneira mais autônoma de conceber as relações sociais, de conceber a participação política, de conceber a subjetividade, consequentemente a cidadania.
A doutora em literatura Teresa Virgínia também comenta o assunto.
O modernismo que vem se arrastando aí já há alguns anos, né, que a história posteriormente chamou de pré-modernismo, ele traz esse mérito de repensar a brasilidade de uma forma não tão inocente a ponto de querer procurar uma cultura completamente pura, mas também uma forma crítica.
Com o modernismo, aconteceu a chamada descentralização intelectual, que permitiu que surgissem grandes escritores e poetas em todo o país. despertou também nos artistas o interesse pelo homem brasileiro, um estudo sobre sua formação, origem e condições de vida.
O regionalismo, o tradicionalismo e o folclore ganharam muita força e passaram a ser tema de inúmeras obras literárias.
Se no primeiro momento os participantes da semana quiseram fazer história, no segundo, eles passaram a escrever a história do festival. Foram eles que decretaram o que se deveria ou não lembrar. Esta é uma das características da memória que se construiu em torno do evento.
A Semana de Arte Moderna foi criada de acordo com os interesses de seus idealizadores. Eles se tornaram participantes, porta-vozes e depois historiadores. Eventualmente, também foram críticos do próprio movimento.
Em 25, Oswaldo de Andrade lança o livro Pau Brasil, com o Manifesto da Poesia Pau Brasil.
O cabralismo, a civilização dos donatários, a querência e exportação, o carnaval, bárbaro e nosso, a formação étnica rica, a riqueza vegetal, o minério, a cozinha, o vatapá, o ouro e a dança, toda a história da penetração e a história comercial da América. Pau Brasil conta a fatalidade do primeiro branco aportado e dominando diplomaticamente as selvas selvagens. Citando Virgílio para Tupiniquins. O bacharel, pai de dores anônimas, de doutores anônimos, sociedade de náufragos eruditos.
Contrapõe-se ao Pau Brasil o verde amarelismo, cheio de amor à terra, à raça e ao sangue. Este manifesto foi liderado por Cassiano Ricardo, Menotti da Alpíquia e Plínio Salgado.
O Grupo Verde Amarelo, cuja regra é a liberdade plena de cada ser brasileiro, como quiser e puder, cuja condição é cada um interpretar o seu país e o seu povo através de si mesmo, da própria determinação instintiva. Nosso nacionalismo é de afirmação, de colaboração coletiva, de igualdade dos povos e das raças, de liberdade do pensamento, de crença na predestinação do Brasil na humanidade, de fé em nosso valor de construção nacional.
Mário de Andrade publica Macunaíma em 1928. Cassiano Ricardo lança Martim Sererê. Ainda no mesmo ano, Raul Bopp publica Cobra Norato. Jorge Lima, Essa Negra Fulô. José Américo de Almeida, A Bagaceira. E Oswaldo de Andrade publica o Manifesto Antropófago.
Só a antropofagia nos une socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be, that is the question. Contra todas as catequeses e contra a mãe de Gracos. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago.
Oswaldo de Andrade, Antônio de Alcântara Machado, Tarsila do Amaral e outros escritores da época fizeram a Revista da Antropofagia. Esse movimento foi um desdobramento do primitivo pau-brasil e uma reação ao nacionalismo verde e amarelo.
Após ter sido uma publicação independente, a Antropofagia se tornou uma página do Diário de São Paulo.
O tropicalismo é um exemplo do movimento de antropofagia cultural. Ele dominou o cenário cultural brasileiro a partir de 1967. Envolveu artistas renovadores no teatro, nas artes plásticas e destacou-se na música popular.
Caetano Veloso compõe Alegria, Alegria e Gilberto Gil, Domingo no Parque. Do mesmo Gil, em parceria com Caetano Veloso e José Carlos Capinã, destaca-se também a composição Soy Louco por Ti, América.
Soy louco por ti, América. Yo voy traer una mujer playera. Que su nombre sea Martí. Que su nombre sea Martí. Soy louco por ti de amores. Tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica. Y el cielo como bandera.
Com o tempo, a semana se transformou em fábula, dividindo historiadores. Alguns tentam diminuir sua importância como acontecimento social de elite. Outros exageram e a chamam de uma verdadeira revolução nas artes. os fatos se confundem e ganham ares de mito.
Mas, se não constituiu um evento grandioso, nem tão escandaloso, a Semana de Arte Moderna ajudou a alterar a mentalidade do público e dos artistas. A real dimensão dos fatos foi perdida com as vaidades dos participantes e a lenta manipulação das informações sobre o festival. Mário de Andrade fala da semana 20 anos depois, em 1942, no Palácio do Itamaraty, em Brasília.
Não tenho a mínima reserva em afirmar que toda a minha obra representa uma dedicação feliz a problemas do meu tempo e minha terra. Ajudei coisas, maquinei coisas, fiz coisas, muita coisa. E, no entanto, me sobra agora a sentença de que fiz muito pouco, porque todos os meus feitos derivam de uma ilusão vasta. E eu, que sempre pensei, me senti mesmo sadiamente banhado de amor humano, chego no declínio da vida à convicção de que faltou humanidade. Meu aristocracismo me puniu. Minhas intenções me enganaram. Vítima do meu individualismo, procuro em vão nas minhas obras e também na de muitos companheiros uma paixão mais temporânea, uma dor mais viril da vida. Não tem. Tem mais é uma antiquada ausência de realidade em muitos de nós.
Aqueles que querem traçar a história do movimento farão desse grupo uma ideia um tanto fantasiosa. Pela vibração, pelo entusiasmo juvenil e pela agitação que provocou, é fácil imaginar que o grupo paulista era composto de rapazes truculentos e espalhafatosos. Mas, na verdade, a revolução literária que aconteceu foi realizada sem nenhum caráter romântico. Mas o modernismo venceu, e essa vitória se deve àquele grupo de jovens paulistas.
O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresentou...
Aplausos e vaias para a Semana de Arte Moderna.
Uma produção de Andressa Brown, Anitta Martins, Fernanda Rogério, Michele Ribas e Wellington Campos para a disciplina de Rádio Jornalismo 2. Locução de Andressa Brown e Luiz Tasso Neto. Apresentação de Anitta Grando Martins. Participações especiais de Regina Carvalho, Ricardo Barreto e Marcos Franzoni. Auxílio técnico de Alcides Alves. Florianópolis, março de 2002.